Olá, boa tarde. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Análise da Notícia. Estou com meu amigo, companheiro aqui, Thales Faria, diretamente de Brasília. Fala, Thales.
Grande Toledo, um prazer estar aqui com você mais uma vez. Saudades do Kennedy, eu não encontro com ele, pô.
É verdade. Eu vou tirar um dia de folga só para vocês dois poderem se reencontrar, apesar de vocês dois estarem na mesma cidade, né? Mas tudo
É
bem.
verdade, é verdade.
Bom, e muito bem-vindo você, Analyzer, né? Nos prestigia assistindo aqui o programa todas as terças e quartas-feiras. Hoje nós vamos falar muito de política, muito de Bolsonaro e muito de polícia. A primeira pergunta, no primeiro bloco, o Thales é quem vai responder, é de quantas tentativas de golpe de Estado a Polícia Federal acusará Bolsonaro? Porque uma só não basta. E o Thales vai explicar por quê. No segundo bloco, eu vou contar porque tem uma nova pesquisa inédita do IPEC, aquele instituto que substituiu o Ibope, mostrando que o brasileiro está cada vez mais à direita. Um pouquinho de cada 4 anos vai dar mais um passinho para a direita. Eu vou mostrar quais segmentos estão mais à direita, quais estão mais ao centro, e se é que tem alguém à esquerda ainda, quem são, né? E no terceiro bloco, a gente vai entrevistar a professora Luiza Machado, da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, especialista em Supremo Tribunal Federal, uma grande conhecedora do direito, sobre o indiciamento, do Bolsonaro pela Polícia Federal. E qual o tamanho da via, o quanto tempo vai demorar a via crucis do Bolsonaro na justiça, né? Quais são os passos todos, quais são as instâncias? Vamos discutir qual que é a perspectiva, do Bolsonaro na justiça e quanto tempo vai demorar essa via crucis. Pois bem, aqui já temos vários comentários. E a Ingrid Sampaio está nos esperando. Bem-vinda, Ingrid. E a Graziane Ramos já está aí também, a Regina Belfort. Mas, Thales, vamos direto ao que interessa. E a pergunta é, afinal de contas, quantas acusações de golpe a Polícia Federal está preparando contra o Bolsonaro?
Ô, Toledo, primeiro vamos separar, né? Quantos crimes o Bolsonaro vai ser acusado? É impossível saber, é uma miríade de crimes que ele cometeu durante o governo dele e não dá para ter ideia de quanto, por quantos ele será condenado. A gente.
É o código do processo penal em pessoa.
Exato. Então a gente vai focar na tentativa de golpe.
Tá. Só golpe, não entra falsificação de carteirinha de
E é golpe de Estado, não é
vacinação.
golpe, não é golpe,
Não
golpe,
71.
não é 171, é golpe de Estado.
Tá bom, não estamos falando de roubo de joias, não estamos falando de falsificação, nem de estelionato, estamos falando só de golpes de Estado. Quantas
Exato,
tentativas de golpes de Estado a Polícia Federal pode acusar o Bolsonaro?
exato. Exato, e roubo de joia foi um tremendo golpe, né? Foi um
Sim.
tremendo golpe. Mas vamos lá, o relatório da Polícia Federal, que indiciou o Jair Bolsonaro, no caso dos cartões de vacina, sugere que ele será indiciado por mais de uma tentativa. Eu não sei exatamente quantas, acho que não dá para a gente saber exatamente quantas, mas certamente é por mais de uma tentativa.
Por quê?
Isso, né, a gente chegou a isso pelo sigilo sobre o texto que foi rompido na sexta-feira pelo Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal e que é quem está comandando o inquérito, né? Comandando todo o processo, né? A Polícia Federal escreveu o seguinte, eu vou ler para não ter erro, abre aspas. O presente texto, aí eles botaram colchetes, falsificação dos cartões, pode ter sido utilizado pelo grupo para permitir que seus integrantes, após a tentativa inicial de golpe de Estado, pudessem ter à disposição os documentos necessários para cumprir eventuais requisitos legais para entrada e permanência no exterior. Aí, entre parênteses, cartão de vacina. Aguardando a conclusão dos atos relacionados à nova tentativa de golpe de Estado que eclodiu no dia 8 de janeiro de 2023. Pois bem,
Nova.
é isso. Duas raposas da política de Brasília me chamaram a atenção para dois detalhes nesse texto. Os autores do texto no relatório escreveram tentativa inicial. Ora, tentativa inicial é porque teve outra, né?
Tem a final.
Tentativa inicial de golpe e nova tentativa de golpe. Quer dizer, escreveram duas vezes, nesse parágrafozinho, duas vezes o mesmo sentido. Não houve só uma tentativa de golpe.
Não é um vício de linguagem, um erro
Não.
de estilo, não. Foi pensado.
Não precisa ser um gênio para concluir que a PF trabalha na direção de indiciar o Bolsonaro por mais de uma tentativa de golpe de Estado.
Mas como
Agora,
pode? Como é que me explica direito? Como é que
isso
pode
que eu
ter
me
mais de uma
perguntei,
tentativa?
e quais seriam essas tentativas? Aí eu juntei o que disse que me revelou essas duas raposas, que me revelaram essas duas raposas, eu juntei com o que disse numa entrevista na segunda-feira, aqui no UOL News, o Miguel Reale Júnior. Ele afirmou que a minuta de golpe, até mesmo a sua apresentação pelo Bolsonaro aos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, foram preparações para o golpe. E que, juridicamente, Bolsonaro só pode ser condenado pela tentativa de golpe, não pela preparação apenas. Mas o próprio Miguel Reale elencou três tentativas de golpe lideradas por Bolsonaro, que o levarão à prisão. Uma, a invasão da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023, com quebra-quebra no Palácio do Planalto, no prédio do Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. Isso daí é um ato golpista, segundo Miguel Reale. É um ato de tentativa de ruptura do Estado de Direito. O outro ato elencado por ele, a invasão da sede da Polícia Federal em Brasília no dia 12 de dezembro de 2022, foi no dia da diplomação do Lula como presidente da República. Eu não sei se você se lembra.
Sim, teve o que quebra-quebra de ônibus, queimaram o ônibus,
É, tinha um.
quebra-quebra à noite em Brasília.
Isso, tinha, a Polícia Federal tinha prendido o índio que estava participando de manifestação, e os bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal para tirar o índio lá de dentro, quebraram um monte de coisa, tacaram fogo em carro, tentaram jogar um ônibus do viaduto, né? Foi uma loucura, né? E, segundo o Miguel Reale, aquilo dali era para já ver se a polícia, se o exército vinha, se dava um reboliço e se. E o outro, a outra tentativa elencada por ele foi aquela tentativa de explodir uma bomba num caminhão de combustíveis no aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro, 24 do mesmo mês, né, de 2022. Era o Natal antes da posse definitiva do Lula. Aquilo ali seria uma loucura, né? Porque ia explodir um caminhão de combustível perto da pista de aviões. Ali tinha aviões ali, inclusive próximos. Quer dizer,
Sim,
também era.
e os caras que colocaram as bombas vieram do acampamento golpista que estava na frente do exército ali, do quartel-general, do Forte
E
Apache.
era motivo para botar as tropas na rua. Entendeu? E era, segundo o Miguel Reale, botava as tropas na rua. Você está com um golpe pronto. Na véspera da mudança de governo, o Bolsonaro viajou no dia 31. Vale lembrar que o Bolsonaro viajou no finalzinho, né,
Sim.
de dezembro. Né? No dia
Quer
seguinte.
dizer, o que eu depreendo, só me ajuda aí, Thales. O que está então ali no texto, no trecho que você leu especificamente, que a Polícia Federal está dizendo, é que ele só conspiraram para falsificar os registros de vacinação, não só do Bolsonaro, mas também daqueles auxiliares, ex-militares ou militares afastados, que viajaram com ele para os Estados Unidos, que são todos negacionistas e, portanto, não tomaram vacina, mas para entrar nos Estados Unidos precisavam ter o atestado para conseguir entrar. Então, eles só fizeram essa falsificação e obtiveram esse documento porque já planejavam fugir ou aguardar nos Estados Unidos serem chamados em glória para tomar posse no caso de um golpe de Estado promovido pelas tropas militares que eles tanto incitaram.
Exato. E se precisasse ficar lá nos Estados Unidos algum tempo à espera de serem chamados depois do golpe, quer dizer, teve o quebra-quebra, exército veio, não sei o quê, prendeu o Alexandre de Moraes desconfia até que podiam querer matá-lo, né? Prenderam o Alexandre de Moraes e levaram ele lá para o batalhão onde o Mauro Cid seria comandado pelo Mauro Cid aqui em Goiás,
Os
né?
kids pretos daquelas, né,
Preto,
aquela
aquelas coisas.
tropa especial lá.
Tudo isso feito, aí demos o golpe e vamos entregar o governo ao Bolsonaro. Chama o Bolsonaro, aí o Bolsonaro vai. Teria um tempo que ele teria que ficar lá, que se precisasse entrar num restaurante, fazer alguma coisa, precisasse do cartão de vacina, está aqui o cartão de vacina, estou vacinado. E as pessoas que ficaram em torno dele, que ele levou, também. Tem um problema aí, que é o seguinte. Ele cometeu falsidade ideológica lá nos Estados Unidos também. E pode acabar sendo processado lá. E ele levou gente, liderou uma turma toda cometendo crime. Então tem esse outro problema que ele vai ter que enfrentar futuramente lá nos Estados Unidos, porque o governo já pediu informações ao governo americano, o governo brasileiro pediu informações ao governo americano. Então ele ainda vai ter que enfrentar isso. Agora, então, pelo Miguel Reale, a gente tem pelo menos três tentativas de golpe.
E você pode ser indiciado separadamente, apesar de ser o objetivo ser o mesmo e não ter dado certo, você tenta. O fato de você tentar 3 vezes constitui três crimes diferentes,
Ah, isso eu não sei.
é isso?
Não sei. Eu acho que é o mesmo crime, tentativa de golpe, só que você tentou três vezes, você mostra assim, olha. Esse cara tentou o quanto pôde, né? Não é assim. Ah, ele pegou um revólver e deu um tiro no cara. O tiro não acertou o braço, não acertou o cara, acertou a mão. Deu outro tiro, o tiro foi na parede. Deu outro tiro, o tiro foi na perna. Isso tudo é tentativa de
Entendi.
assassinato. Eu acho que é esse
Entendi.
caso.
Só que
Então,
foram em 3 ocasiões diferentes, quer dizer, não é na mesma ocasião, né?
é claro.
O que você e as raposas inteligentemente sacaram do relatório da Polícia Federal é que foi um crime continuado em que eles tentaram pelo menos 3 vezes cometer o ato, né, o golpe. Já tinha até o álibi, que era estar nos Estados Unidos. E para isso precisava da carteira de falsificada de vacinação. E como não conseguiram uma vez, não conseguiram 2 vezes, tentaram a terceira lá no 8 de janeiro. Quer dizer, é um pouco diferente de você atirar 3 vezes na mesma pessoa, né? Porque foram em mo momentos diferentes. Então, de repente, vamos tirar essa dúvida com a Heloísa, né?
É
Vamos
verdade, é boa.
lembrar de fazer
Boa.
essa pergunta
Isso
para ela.
aí pode ser interpretado o seguinte: eu tentei hoje, não acertei o tiro, fui para casa, dormi, acordei, tentei no dia seguinte, dormi, acordei, tentei no outro dia.
Ou seja,
Tentei
são três
duas vezes.
penas ou uma só? É isso que interessa, né? Quer dizer.
De qualquer maneira, você é muito ruim de tiro, entendeu?
O que eu acho é que é justamente isso. Quer dizer, que para algumas pessoas, o fato deles serem caquistocratas, né? De serem os piores dos piores e não conseguirem nem sequer dar um golpe de Estado, por incompetência, meio que ameniza o crime, né? Ah, mas os caras não conseguiram, os caras fizeram, né? Não era para valer, tá? A bomba não detonou, A pessoa que eles queriam soltar não estava lá no prédio que eles invadiram. A invasão dos três poderes foi no domingo, não tinha ninguém dentro, né? Essas coisas que, pelo menos no imaginário de uma parcela da população,
É que
talvez
as
sirva
pessoas
para.
comparam. Aliás, eu fiz essa comparação aqui, a tentativa de atirar no cara, aí você é processado por tentativa de homicídio, né? Agora, o caso do golpe de Estado é que você não pode processar por golpe de Estado, porque o cara se deu o golpe de Estado, tomou o governo e ninguém vai processar ele. Acabou. Tá, aí foi criado, Miguel Reale explicou isso, ele participou da criação dessa lei, foi criada a figura da tentativa de golpe de Estado como crime. É um crime.
Tá. Entendi. Ô, Thales, enquanto você elabora a sua síntese, eu vou ler algumas das participações do público, que não são poucas. O Danilo Sotero Rogério, que sempre é o primeirão da fila, disse: se forem três, ele pedirá música no Fantástico? É, ele está mais para dar entrevista todo de branco para a Record. É, o Saulo Garcia acha que foram pelo menos quatro. Ele viu mais uma tentativa. Vamos ver quem mais aqui mandou mensagens.
Mas ele não disse qual o número.
Não, ele só deu o número, né? Nós também não perguntamos, né? Não sejamos justos, a gente só perguntou quantas. A Regina Belfort nos assistindo desde a Chapada dos Guimarães. Boa! Continue aí conosco, Regina. De todas, e a Graziane Ramos diz, de todas as que tiveram provas concretas, como deveria ser sempre que se investiga alguém e que seja preso dentro das quatro linhas, ou seja, só dá para indiciá-lo naquilo que a polícia puder provar, né? A Suzana diz, cana no Bozo e em seus filhotes também. A Ana Marisa Correia diz que é fã de nós dois. Obrigado, Ana Marisa. O Aldacir já disse que no Japão o Bolsonaro já está preso, já está prevendo que vai ser em breve aqui. Eu acho que vai demorar.
Eu
O João
também
Tristan
acho.
disse que houve duas tentativas de golpe na reunião com os comandantes das forças e no 8 de janeiro. O 7 de setembro foi um dos tais atos preparatórios. O Pedro Piracanjo.
Zé Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça da Dilma, acha que esse encontro com os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica e a apresentação da minuta são tentativa de golpe. Não é só a preparação, como diz o Miguel Reale. Ele acha que aí
Perfeito.
já é uma tentativa de golpe.
Então, nosso ouvinte estaria correto lá, seria um quatro,
Correto.
né?
E o Zé
Se...
Eduardo foi ministro da Justiça, é um advogado, é jurista também
Sim.
e respeitado.
O Pedro Piracanjuba pergunta: mais de uma tentativa, como se fosse um crime continuado? Essa resposta a gente vai deixar para
Para Heloísa.
Heloísa contar para a gente daqui a pouco. O Karamazov MM. Será indiciado por todas as tentativas que a PF conseguir. Ele será usado como emblema para conter a sanha militar. Esperemos que não seja só isso, né? Que não seja só simbólico, né? A Shirley Lima comenta: não é surreal falarmos de um ex-presidente dessa forma? Eu não me acostumo. Roubo de joias, golpe, falsificação.
Não dá
De
para acostumar.
fato, não é trivial, né? A Lúcia Vovó diz que precisamos de uma defesa civil e acabar com as vantagens militares. E a Tereza de Souza diz: o Ibanez, que é o governador de Brasília, sabia o que iria acontecer no dia 8 de janeiro, tem que ser responsabilizado também. Bom, esse é outro caso, né? O Free Rider BR diz: Thales, essa choradeira dos bolsonaristas falando que os militares são traidores da pátria, melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro, é porque eles não deram golpe? Sim, eu estou respondendo pelo Tales, né? Sim, só pode ser, né?
Tem uma outra coisa curiosa dos bolsonaristas, é o seguinte, que eles se dizem patriotas e eles rezam para a bandeira de Israel, dos Estados Unidos, para outra bandeira.
É isso aí. Bom, e finalmente a Sandra Anflor diz: aqui da poltrona vejo sentido na existência de várias tentativas de golpe, mas o desafio é mesmo jurídico e tem um outro ritmo: reunir provas suficientes de conexão entre os atos e pessoas. Ela pede paciência, exatamente o que discutiremos daqui a pouco com Elisa Machado. Bom, e a sua síntese qual é, Thales Faria?
Ai, 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 ai. Pelo que eu contei aqui, cabe. Bolsonaro será indiciado por mais de uma tentativa de golpe de Estado.
Tá bom. Cabe, tem que caber. A Natália vai dar um jeito ali de dar uma apertadinha em todas as tentativas. Para elas caberem no título, pelo menos. Bom, Thales, eu vou agora mudar de assunto. Vocês votem lá na nossa enquete, que é... vamos ter a resposta do Thales, que é essa que ele acabou de ler, mais uma que a produção vai escolher. E agora, no segundo bloco, rapidamente, eu vou tentar responder uma pergunta que eu vou fazer para mim mesmo, que é: o eleitor brasileiro está cada vez mais à direita? E a resposta, baseada numa pesquisa inédita do IPEC, aquele instituto que substituiu o IBOP, tem os mesmos profissionais, a mesma tradição, mesmas técnicas, etc. E a resposta, segundo o IPEC, é sim. Eles fizeram uma pesquisa agora, divulgada 2 semanas atrás, em parte, e hoje estamos divulgando em primeira mão aqui na Análise da Notícia uma outra pergunta que não tinha sido divulgada até então, que é a seguinte pergunta, Thales. Veja como você responderia. Não precisa contar para mim, mas só pensa. Na política, as pessoas falam muito em ser de esquerda e direita. Em uma escala onde 0 significa esquerda e 10 significa direita, como você se considera? Ou seja, a pergunta não faz juízo de valor nem explica o conceito de esquerda e direita. Ela parte do pressuposto que as pessoas já conhecem esse conceito. Se não conhecem, vão dizer não sei, né? E sabem o que ele significa. Então, e o interessante é que eles fizeram essa pesquisa, essa pergunta hoje, fizeram a mesma pergunta 4 anos atrás. Então dá para comparar o resultado. E o que que aconteceu, Thales? A direita, quem se diz de direita, quem que a gente está chamando aí que se diz de direita, é quem deu nota 7, 8, 9 ou 10, certo? E quem se diz de esquerda, quem deu nota 0, 1, 2 ou 3. Quem deu 4, 5 ou 6, a gente vai considerar que é de centro, né? Como é que ficou essa divisão aqui? Deixa eu pegar a minha cola. Só 18% se dizem de esquerda. 28% se dizem de centro. E 41% se dizem de direita, ou seja, estão do 7 para cima, em direção ao 10, sendo que 24% se dão nota 10. Ou seja, seria a extrema direita, literalmente. Ao passo que apenas 11% se dão nota 0, que seria a extrema esquerda, né? Então, essa é a distribuição. E 4 anos atrás, portanto, tem uma diferença de 23 pontos a mais de pessoas que se consideram de direita em relação às que se consideram de esquerda. 4 anos atrás, essa diferença era menor, era de 22 pontos. Tinha 17 pessoas que se diziam de esquerda, agora tem 18, e a de direita eram 39 e agora são 41. O que que aconteceu aí? O centro murchou. Eram 34% que se diziam entre nota 4, 5 ou 6, e agora são apenas 28%. E cresceu também o não sabe, aqueles que ou não quiseram responder ou dizem que não sabem o que significa esquerda ou direita, de 10 para 13%. Bom,
Repete para
até
mim
aí não é muita no...
as diferenças. Agora e há 4 anos atrás. Era 23, foi, era 22, foi
Era
13.
22 pontos a mais para a direita, agora são 23. É uma diferença
Pequena.
relativamente pequena. Mas o que eu acho mais interessante é que isso aconteceu depois do fim do governo Bolsonaro e da eleição do Lula, né? O que mostra que a eleição do Lula não é exatamente uma eleição, uma vitória dos eleitores de esquerda. Claro que os candidatos de esquerda votaram maciçamente do Lula e dá para a gente ver aqui. Aliás, é onde tem a maior diferença quando a gente abre as respostas. A maior concentração de eleitores que se dizem de esquerda está entre quem diz que votou no Lula em 2022, no segundo turno da eleição presidencial. E mesmo lá, entre os eleitores do Lula, só tem 33% que se dizem de esquerda. E Acredito, não, tem 27% de eleitores que se dizem de direita. É, tudo bem, essa escala não é perfeita, né? Pode ter uma confusão no significado de ser de esquerda e de direita, mas, em termos gerais, a gente tem uma ideia. Afinal, foram quantos anos de propaganda bolsonarista falando mal da esquerda? Esquerda e enaltecendo a direita, né? E acho que os valores estão mais ou menos claros. E tem uma outro resultado que mostra isso mais claramente. Entre os evangélicos, as pessoas que se dizem seguidores da fé evangélica, há apenas 13% de pessoas de esquerda, contra 18% na média do eleitorado, e 47% de eleitores que se dizem de direita. Uma concentração maior, por exemplo, do que entre os católicos, onde o percentual de direita é 42%, está mais perto da média do eleitorado. Já no eleitorado que diz que não tem religião, é 22 de esquerda, 29 de direita, diferença só de 7 pontos, né? Outra coisa interessante, entre quem avalia o governo Lula como ruim e péssimo, aí você também tem uma disparada. 65% dos eleitores se dizem de direita, entre quem acha o governo ruim ou péssimo. E apenas 4% se dizem de esquerda. Já entre quem acha o governo ótimo ou bom, são 33% do eleitorado, um terço, é curioso, porque está uma divisão de 30% são de direita e 33% são de esquerda. Ou seja, mesmo entre quem acha o governo Lula bom ou ótimo, tem gente que se diz de direita. Então, e a gente pode ver aqui também, mas esse resultado é meio estranho. Não é tanto se você levar em conta, por exemplo, que no Nordeste, onde o Lula ganhou com 3 de cada 4 votos do Bolsonaro, 46% dos eleitores se dizem de direita, mais do que a média do Brasil. E a região onde menos pessoas se dizem de direita é a região Sudeste. É onde tem a menor diferença, aliás, a menor diferença entre os esquerda e direita, só 15 pontos a favor da direita. Então, a conclusão que eu chego é que primeiro que esse conceito de direita e esquerda, embora tenha alguma lógica, você vê que ele é muito permeável. E tem muito eleitor de direita que vota no Lula. Então, se a gente considerar que, pela posicionamento dos eleitores evangélicos, que isso tem a ver com questões morais, questões religiosas, ou questões até sacrossantas, dá para entender também por que que o Lula reluta tanto em avançar na pauta de costumes, né? Porque ele sabe que tem uma parte do eleitorado dele que não exatamente comunga sem trocadilho das propostas mais avançadas socialmente, né? Nessa área de costumes. Então, a conclusão que eu chego aqui, a minha síntese é que, a despeito da eleição do Lula, eleitorado está cada vez mais endireitado.
Eu tinha a impressão, lá perto da sua juventude, quando você era jovem, mais ou menos, que havia muito mais gente de esquerda, né?
Pelo menos entre as pessoas com quem a gente convivia, né?
Especialmente entre as pessoas que a gente convive. Mas o jovem, né? O jovem era mais de esquerda. Agora você.
É, mas veja só, vou te dar uma esperança aí, se você, seu esquerdista. Porque se a gente pega por faixa etária, a menor diferença entre a menor vantagem da direita sobre a esquerda tá na faixa mais jovem de 16 a 24 anos. A diferença é só de 15 pontos. São
Ah, é?
34% que se dizem de direita contra 18% que se dizem de esquerda. E
Mas
a
o Bolsonaro
maior.
teve mais voto entre os jovens, não foi, não?
Não. A gente não sabe, porque você não, né, não tem como. O voto é secreto, a gente só sabe a distribuição geográfica
Ah, não,
e não
digo
teve boca de urna esse ano.
nas pesquisas eleitorais, ele tinha mais votos entre os jovens, não tinha?
Não, você tinha uma concentração maior nessa faixa etária produtiva
Ah, tá.
Mas de qualquer jeito, o que valeria, que seria pesquisa de boca de urna, não houve na eleição de 2022, né? Então a gente ficou meio às cegas para interpretar esses resultados. Eu vou seguir adiante, que o tempo urge, a Heloísa já está aqui nos esperando, e vou pedir para colocarem a Heloísa Machado aqui na tela para a gente começar a nossa segunda parte aqui. Tudo bom, Heloísa? Muito bem-vinda mais uma vez ao Análise da Notícia.
Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês.
Bom, Heloísa, para quem não sabe, é professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, especialista em Supremo Tribunal Federal, pesquisadora dessa área, e vai nos ajudar a desvendar os mistérios todos. Eu tenho aqui uma pessoa, eu vou começar aqui já até fazendo um comentário aqui. O Leonardo Maxson fez um superchat, dizendo que o Bolsonaro fez cinco tentativas de golpe de Estado, das quais uma foi bem-sucedida, o impedimento de eleitores de votar, e uma não se sustentou o 8 de janeiro. Essa é a opinião dele. Oi, Luísa, a gente queria entender, junto com você, usar toda a sua sapiência para entender essa história do indiciamento. O que que significa? Acho que valeria a pena você começar pelo mais básico, né? O que que significa o indiciamento? E se, como as raposas e o Talis encontraram essas novidades ali no texto do inquérito da Polícia Federal, falando em nova tentativa de golpe, em mais uma tentativa de golpe, se ele poderia ser indiciado mais de uma vez por um crime, pelo mesmo crime, tentado em mais de uma ocasião, né? E se isso contaria, somaria penas ou não somaria penas. Heloísa, começa como você quiser aí para a gente entender essa barafunda.
Tá bom, vamos lá, né? O indiciamento, ele é uma declaração ali da polícia no curso de uma investigação de que existe uma percepção ali pelas investigações de que alguém de fato pode ter cometido um crime. Então, aquela pessoa se torna oficialmente, vamos dizer assim, um alvo de uma investigação e uma pessoa que, na conclusão de um relatório da polícia, ou eventualmente até de um documento intermediário, é tida como alguém que, em tese, praticou um crime, né? Ou seja, quando a autoria está razoavelmente estabelecida, assim como a materialidade do crime. Quando a polícia anuncia esse indiciamento, é de que, de maneira razoavelmente conclusiva para o seu papel, né, que é de investigação preliminar ali no inquérito, conseguiu chegar a essa conclusão de que uma determinada pessoa, ou seja, um autor de um crime, cometeu aqueles atos que materialmente se enquadram enquanto um ato típico, né, um crime. E isso vai servir de base depois para o Ministério Público oferecer ou não uma denúncia, né? E é essa denúncia que é o instrumento que, se for aceito pelo judiciário, e essa denúncia é uma fase bem preliminar da ação penal, é o que separa a parte da investigação da ação penal. Essa denúncia é analisada pelo judiciário e, se tiver elementos suficientes ali de materialidade do crime, de autoria, e o juiz ou o tribunal aceitarem essa denúncia, aí a pessoa se torna oficialmente ré, né, ou réu de uma ação penal. Lembrando que ela só será considerada culpada após o trânsito em julgado de de todo o
Perfeito.
curso dessa ação penal, né, então só o final ali de qualquer etapa de recurso. Então a gente tem o investigado, o indiciado, o réu em uma ação penal, o condenado já em primeiro, eventualmente por um tribunal, e depois aquele que está, vamos dizer assim, definitivamente estabelecida a sua culpa, né? O culpado por aquele crime. É um processo que vai construindo essa culpa a cada etapa, e claro que isso pode ser eventualmente revertido por um tribunal, uma denúncia não ser aceita pelo judiciário. É uma fase bem inicial aí de
Tá.
investigação e de elucidação de um crime.
Perfeito. Quer dizer, num eventual, assim, fazendo uma figura de linguagem talvez um pouco dramática demais, quer dizer, numa escada rumo ao cadafalso, O Bolsonaro saiu do. Ele já estava no degrau, um degrau na escada, no primeiro degrau da escada, porque ele tinha se tornado um investigado. E agora ele foi para o segundo degrau, que é o indiciado. Quer dizer, deu um passo além, né? Além de investigado, a polícia achou elementos de prova que podem levá-lo eventualmente a uma condenação. O terceiro degrau, então, seria enviar esse inquérito para o Ministério Público, da polícia enviar para o Ministério Público, e o Ministério Público analisar e decidir se requer mais investigação, rejeitar ou aceitar, e fazer transformar isso em denúncia. Esse seria o terceiro ponto, terceiro degrau.
Exatamente, o que se visualiza, né, não só especificamente nessa investigação sobre a falsificação, né, de documento público e associação criminosa que está sendo pensada agora, mas nas outras investigações também, é de que se aproxima um momento de oferecimento da denúncia do Ministério Público. E é o Ministério Público que vai dar esse primeiro enquadramento criminal. Lógico que isso já tem sido trabalhado em tese pela polícia, né, com uma série de crimes, mas é o membro do Ministério Público que, analisando essas investigações, vai identificar quais são as condutas típicas ali que têm materialidade, que têm autoria capazes de fundamentar uma denúncia. Então, é possível que esses crimes que já estão na investigação permaneçam numa denúncia. E o próximo passo seria esse. Se as coisas seguirem como estão, a gente vai ter uma denúncia oferecida, provavelmente pela Procuradoria-Geral da República, que vai para o Supremo Tribunal Federal e que todos os seus ministros vão analisar o seu recebimento ou não, assim como tem acontecido com os demais investigados e réus ali do 8 de janeiro. Desse grande caso da tentativa de golpe de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
Eu queria chamar o Thales para a pergunta, só vou tirar uma dúvida antes, quer dizer, eu acho que vale a pena esclarecer. Diferentemente do que aconteceu, por exemplo, com o Lula, anos atrás, esse processo, ele já nasce, essa investigação já nasce na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, e a denúncia vai ser oferecida, eventualmente, para o Supremo. Quer dizer, não tem primeira, segunda ou terceira, já vai direto para a última, é isso?
A prerrogativa de foro por função determina que você tenha essas investigações no Supremo Tribunal Federal. Então, qual que foi o enquadramento e a estratégia que a Procuradoria-Geral da República fez? Ela disse o seguinte: olha, nós temos nessa tentativa de golpe e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pessoas com prerrogativa de foro e pessoas sem prerrogativa de foro. Para que haja uma investigação coerente de todas essas pessoas, eu quero que todas as investigações já sejam conduzidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque, afinal de contas, se tem uma pessoa com foro e a conexão entre esses crimes, todos os inquéritos ficariam por lá. Mesma estratégia, por exemplo, que foi usada no caso do Mensalão, né? Onde você tinha pessoas com foro, pessoas sem foro, mas foi todo mundo julgado ali diretamente. Pelo Supremo. E aí, de fato, a gente tem uma instância, mas uma instância colegiada, né? São 11 ministros analisando aquela ação penal e não há, vamos dizer assim, recurso dessa decisão do plenário, porque para os parâmetros de direitos humanos, recurso significa a revisão de toda parte probatória por um colegiado distinto. Daquele que emitiu a decisão. E no nosso sistema de foro por prerrogativa de função, nós não temos, a partir do que a gente considera um recurso válido, um sistema recursal para essas condenações criminais.
Perfeito.
É muito
Thales, entra aí.
interessante você ter colocado essa coisa do mensalão. Eu não tinha atentado, e acho que a maioria das pessoas não tinha atentado, que o mensalão foi da mesma forma, foi todo julgado no Supremo, e a defesa do Bolsonaro vai argumentar muito, vai usar muito isso. Ah, jogou para o Supremo, vai argumentar, inclusive. E aí eu tenho duas perguntas para você. Vai argumentar, inclusive, que ele já não estava mais na presidência. Portanto, continua sendo foro privilegiado? Segunda questão, retomando o que o Zé Roberto perguntou, se houve várias tentativas de golpe, ele vai ser acusado por tentativa de golpe com várias vezes continuada, ou vai ser acusado 3 vezes?
Tá, então vamos lá. Esses inquéritos do 8 de janeiro e essas ações penais não estão no Supremo por causa de Bolsonaro. Estão no Supremo por outros investigados que detêm foro por prerrogativa de função e alguns parlamentares já foram indicados como sendo essas pessoas. O fato dele ter sido presidente não lhe garante um foro por prerrogativa de função, assim como a nenhum daqueles que invadiram e atacaram ali os edifícios no dia 8 de janeiro. Então, a gente tem pessoas com foro, o que está levando todos esses outros casos para lá, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora não tem mais foro por prerrogativa nenhum, né? Ele vai ser julgado à semelhança desses outros partícipes ali do 8 de janeiro, caso venha a ser alvo de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República. Em relação aos crimes de tentativa de golpe e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a tese que a Polícia Federal tem trabalhado é de que havia uma organização criminosa instalada no Poder Executivo Federal. E essa organização criminosa praticava uma série de crimes. Essa organização criminosa fez ataques a opositores, fez ataque às instituições, tentou dar um golpe, atacou a política de combate à Covid-19, né, especificamente a segurança das vacinas, e usou a estrutura do Estado para obtenção de vantagens pessoais. E nessa última parte entra a falsificação do certificado de vacina, a venda relógios e presentes e bens de valor, e nesse último relatório divulgado desse indiciamento, entra também despesas do cartão corporativo, despesas pessoais pagas com cartão corporativo, né? Então, tudo isso está relatado como crimes de uma grande organização criminosa que dominou o Poder Executivo Federal durante esses 4 anos. Pela interpretação que tem sido dada até agora, você tem diversos atos que concorreriam para a prática de um crime de tentativa de golpe. Porque a gente está falando de um crime cuja prática é complexa, né? É diferente de furtar um celular, né? Onde aquela ação se exaure naquele momento que você subtrai aquele bem sem ninguém perceber. Uma tentativa de golpe tem vários atos, né? E o que as investigações têm revelado é que eles são coerentes e indicam que haveria de fato esse propósito e eles dialogam entre si. Então, como é que eles dialogam entre si? Ao mesmo tempo que eu tinha o ataque à integridade das urnas, eu tinha a atuação da Polícia Rodoviária Federal para impedir a ida de eleitores, eu tinha uma reunião com embaixadores para descredibilizar o nosso sistema eleitoral, eu tinha uma ideia de criar talvez pânico com ataques a aeroportos, eu tinha mobilização de caminhoneiros para fechar a estrada, né? Então, não é cada um desses atos isoladamente que representa uma tentativa de golpe, mas todos eles contam essa história de que para a prática desse crime complexo foi pensada muita estrutura, envolvida muita gente, para que se chegasse um momento em que ou você teria a decretação de uma garantia de lei e ordem, e isso permitiria que as Forças Armadas contestassem o poder instituído, diferente daquele que seria Bolsonaro, né? Então, já no resultado pós-eleições, ou mesmo antes das eleições, eu teria ali, segundo os documentos têm revelado, uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral para impedir que ele proclamasse o resultado das eleições e uma decretação de estado de sítio antes da posse de quem ganhou as eleições, né? Então, havia várias estratégias pensadas para se tentar esse golpe, mas a interpretação que eu tenho é de que foram vários atos concorrendo para uma mesma ideia e, portanto, a prática de um crime e não de várias tentativas de golpes sucessivas.
Luísa, então, deixa eu só recapitular aqui, porque é muita informação. Você foi muito didática, foi muito clara, mas acho bom a gente tentar. Aliás, tem um comentário bom aqui da Cleusa Oliveira. Para listar todos os crimes do ex-presidente, a gente precisaria de três programas, não de um só. Então, deixa eu ver se eu entendi, Luísa. O que você descreveu, e que você descreve isso interpretando o que a Polícia Federal divulgou até agora, é que. Se trata de uma organização criminosa praticando vários crimes, todos com o mesmo objetivo, que é se manter, se eternizar no poder e abolir o Estado de Direito e dar um golpe de Estado, e enfim, né? Isso significa, na prática, que é um indiciamento só, ou quer dizer, na hora que todos os indiciamentos se somarem, vai ser uma acusação única. Ou ele vai ser julgado mais de uma vez por crimes diferentes? Como é que seria o processo daqui para frente?
Essa é uma grande questão. O que se tem anunciado nesses documentos da polícia é de que, de fato, você teria inquéritos distintos, que cada uma dessas frentes de atuação geraria uma ação penal própria. Então, eu teria uma ação penal sobre obtenção de vantagens pessoais usando a estrutura do Estado. Eu teria uma outra ação penal sobre descredibilização do uso de vacinas. Eu teria uma outra sobre tentativa de golpe e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Teria outra sobre ataque às instituições e outra ainda ataque a opositores. O que une tudo isso é que foi uma mesma organização criminosa praticando esses crimes, que por hora se conectavam para favorecer um a outro. Então, se cogitou, por exemplo, de que a venda desses bens de alto valor serviria em parte para financiar uma parte da tentativa de golpe, né? Então, você tem conexões entre essas investigações e é por isso que elas são feitas todas por uma só, vamos dizer assim, inteligência da polícia, e é por isso que todas elas esbarram no relator desses casos, que é o Alexandre de Moraes, que acabou ficando com esse guarda-chuva grande de casos, né? É
Mas
muito
ele.
semelhante, Toledo, como foi, por exemplo, a estruturação da Operação Lava Jato, onde você tinha várias frentes de investigações, né, sobre crimes distintos num mesmo guarda-chuva. Lógico que ali na Operação Lava Jato a gente teve outros problemas de impedimento, suspeição, enviesamento político, mas em termos de estratégia de acusação é muito parecido também.
Ou seja, ele vai ser acusado provavelmente de vários crimes, vários desses crimes cujas penas podem ou não se somar. É isso.
Exatamente, Thales. Nesses crimes diferentes, em que as penas eventualmente se somam, sim, para efeitos de condenações. E acho que tem um ponto aqui importante. Todos esses documentos têm, vamos dizer assim, insinuado até o momento, porque isso não está escrito em lugar nenhum, mas tem, vamos dizer assim, desenhado de que a liderança dessa organização criminosa estaria de fato a cargo de Jair Bolsonaro.
E na prática,
Agora,
ele. Desculpa, vai lá, Thales.
há uma interpretação sua de que houve tudo isso é uma única tentativa de golpe. Ou seja, ele vai ser acusado por uma tentativa de golpe. Ele não pode ser acusado pela tentativa de golpe, que é o que eu estou entendendo desse documento da polícia. A tentativa de golpe, ela fala, numa tentativa inicial de golpe, Após essa tentativa, ele iria fugir e teve a nova tentativa de golpe, que foi no dia 8. É o que o relatório da polícia está falando. Ou seja, eles estão vendo que houve duas, pelo menos, tentativas de golpe aí nesse texto. Você vê que as duas são uma só.
Eu vejo que todos esses atos confluem para essa tentativa de golpe, né? Que tentou, vamos dizer assim, justamente, não, o crime é a tentativa de golpe, é a ser implementada por diversas estratégias, né? E essas diversas estratégias estavam, vamos dizer assim, em campo e sendo negociadas, e sendo financiadas ao mesmo tempo, né? Então, tanto que você tem a discussão sobre o estado de sítio, sobre a GLO, sobre a intervenção no TSE, sobre a prisão de ministros, sobre a descredibilização das urnas. Você tem uma série de atos para confluir num momento que haveria de fato esse golpe de Estado. Então, na minha interpretação, eu vejo o 8 de janeiro como, vamos dizer, até agora, né, a última. O último ato que ficou evidente dessa tentativa de golpe.
Seria errado
Agora,
você concluir a insistência na tentativa de golpe em vários atos?
podemos falar nisso, na insistência da tentativa de golpe, e de como todas essas estratégias envolviam atores diferentes, né? Envolviam militares, envolviam parlamentares, envolviam seguidores de Jair Bolsonaro, como você tinha de fato uma estrutura bastante complexa, pensada e organizada para que essa tentativa de golpe obtesse êxito. E eu acho que isso é importante mencionar, porque assim que aconteceu o 8 de janeiro, muita gente disse que aquilo não era uma tentativa de golpe, que aquelas pessoas jamais conseguiriam implementar um golpe no país, de que aquilo foi só uma arruaça na Praça dos Três Poderes. E o que as informações têm revelado com as investigações é de que sim, né, este momento fazia parte de um planejamento de uma organização muito mais ampla e de que estivemos, sim, de maneira próxima, com o envolvimento de comandantes das Forças Armadas, com o envolvimento de parlamentares, com o envolvimento de ministros de Estado, de se ter, de fato, um golpe pensado no Brasil. Se ele seria bem-sucedido, se ele não seria bem-sucedido, se no dia seguinte Bolsonaro seria preso por forças policiais legalistas, se o Congresso reagiria, isso é uma história que a gente não tem para contar, ainda bem. E é por isso que o crime se chama tentativa de golpe, né?
Sim.
Isso já é o crime em si, ele não precisa se consumar para que seja devidamente responsabilizado e, eventualmente, aplicado uma pena, como a gente já tem visto com todos esses partícipes do 8 de janeiro.
Agora, Heloísa, isso dá para a gente saber já com o que a gente tem de informação até o momento, ou é precipitado, que haverá mais de uma denúncia contra o Bolsonaro apresentada pelo Ministério Público e que, portanto, o Supremo terá que decidir várias vezes se acata a primeira denúncia, a segunda, a terceira, etc., ou se vai tudo de uma vez só? Essa é a primeira pergunta. Segunda, dá para estabelecer algum cronograma, alguma previsão de prazo, com base na sua experiência em casos pretéritos, quanto tempo esse processo levaria? E terceiro, ele pode ser condenado, o julgamento seria individualizado, ou seja, tem um julgamento só do Bolsonaro, um julgamento só do Mauro Cid, um julgamento só dos outros generais?
Bom, é muito difícil antecipar qual vai ser a estratégia do órgão acusador, que é o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, acredito nesse caso. Depende muito da estratégia da acusação e do tanto que todas essas investigações fazem sentido de serem apresentadas numa única denúncia ou se elas de fato representam várias denúncias de uma mesma organização criminosa, tá? Acho que ainda é cedo para dizer. A minha leitura é de que seria mais factível ter denúncias separadas sobre esses crimes, ainda que, claro, você fizesse menção à mesma organização criminosa praticando todos eles. Em relação ao tempo, nós temos agora no Supremo Tribunal Federal os plenários virtuais, né? E isso adiantou muito grande parte dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem a possibilidade de que não haja uma demora muito grande na realização desse julgamento e no curso dessa ação penal. E tudo isso vai estar no cálculo da acusação. Veja, se é uma ação só, com todos esses crimes, eu transformo essa ação num mundo, como foi o Mensalão, né? Ou seja, muita coisa ao mesmo tempo, muita gente ao mesmo tempo para ser julgada, todos os réus numa mesma denúncia, e isso, claro, faz com que o julgamento seja mais longo, né, e mais demorado. Ou se a estratégia da acusação vai ser fazer denúncias, vamos dizer, recortando esses momentos dessa organização criminosa, para, inclusive, facilitar, a inteligência e a análise das provas e depois a compreensão sobre uma condenação, né? Então, o tempo depende da estratégia que a acusação vai usar, mas o Supremo de 2024 não é o Supremo de 2014 nem o de 2004, né? A gente está falando de um Supremo que é muito mais ágil em razão da presença do plenário virtual, se não para julgar essa ação, para julgar outras que eventualmente tomariam o espaço dessa em plenário, né? Então a gente tem uma margem de manobra muito maior pelo tribunal. E seria individualizado? Bom, necessariamente precisa ser, as condutas precisam ser individualizadas. Qual é o papel de cada um na prática daquele crime, até para que a pessoa possa se defender corretamente daquelas acusações. Então a denúncia precisa individualizar as condutas, mas eu posso ter mais de um réu naquela denúncia, desde que a conduta de cada um esteja individualizada. Mesma coisa com o julgamento. Eu posso eventualmente ter o julgamento de três, quatro, cinco réus ao mesmo tempo, desde que a conduta de cada um esteja individualizada e que, claro, a defesa de cada um tenha oportunidade no processo.
O Pedro Piracanjuba elogia aqui a Heloísa, dizendo que ela é muito boa e nos dá parabéns. Não sei pelo quê, tinha que dar parabéns para a Heloísa, né? A gente só convidou. Thales, você tem mais alguma pergunta aí para a
Não,
Heloísa?
eu estou informadíssimo.
Tá certo. A gente vai ter que caminhar para o final. Heloísa, o que que, assim, eu sei que não é difícil, mas você acha que, diante de tudo que você já ponderou, essa é uma questão. No momento que a gente não sabe quanto tempo vai demorar para a Polícia Federal terminar o inquérito, quanto tempo vai demorar para o Ministério Público apresentar ou não apresentar a denúncia. Agora, apresentada a denúncia, dá para ter uma estimativa se a gente está pensando. Ou seja, cabe agora ao Supremo decidir primeiro se aceita a denúncia e transforma o Bolsonaro em réu ou não, e depois o julgamento em si do mérito, das provas que virão a ser apresentadas. Dá para a gente ter uma ideia de quanto tempo demorará primeiro para o Supremo se manifestar sobre a denúncia, dizendo se aceita ou não, baseado em alguma estatística que você tenha, e segundo, se aceitar, quanto tempo pode eventualmente demorar o julgamento?
Bom, eu acredito que o recebimento da denúncia, né, uma vez oferecida essa acusação formal pelo Ministério Público, que ela será rápida, no Supremo Tribunal Federal. Quando a gente teve, outras denúncias equivalentes, em termos de, importância, elas foram rapidamente analisadas pelo Supremo. Então, eu acredito que não haverá, uma demora na análise desse recebimento da denúncia. E o julgamento é muito difícil prever quanto tempo leva, porque justamente depende dessas escolhas que a acusação vai fazer. Na hipótese da gente ter especificamente o crime de golpe e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, se a gente pensar numa denúncia oferecida contra Bolsonaro com esses dois crimes, não me parece que o tribunal vai demorar muito para julgar. Basta a gente ver as outras ações do 8 de janeiro que também foram julgadas num tempo razoável, né? A gente teve aí 8, 9, 10 meses para julgar alguns réus, o que é um tempo razoável para julgamento de uma ação penal, e vamos dizer assim, de crimes que o Supremo já compreendeu como foram realizados, em que ele já está lidando com várias dessas ações já apresentadas pelo Ministério Público. Então, não é um caso que ele vai, vamos dizer assim, ser surpreendido e vai precisar entender para além do que a investigação já traz, porque, afinal de contas, ele já está julgando outros partícipes desse crime já tem muito tempo. Então, parte desse crime já está revelada e tem até, vamos dizer assim, jurisprudência do Supremo sobre a interpretação de alguns temas, né?
É
Então, me
possível
parece que será mais
você
rápido.
dizer se esse caso do golpe de Estado será julgado esse ano ainda ou não?
Eu acredito que o início é desse ano já, Thales.
Mas o término.
O término eu não posso dizer, não consigo nem chutar. Eu não tenho nem coragem de chutar isso. Eu chuto o
Tá.
placar do Paulista, mas eu não chuto o
Tá
tempo que o
certo.
Supremo demora para julgar um caso desse. Mas não seria absurdo imaginar que um julgamento começasse e terminasse esse ano.
Quer dizer, não está descartado
Não.
uma eventual condenação, que se tudo for provado, se tudo se denuncia, todos os Cs do Bolsonaro ainda esse ano. Né?
Seria viável, sim.
É viável. Tá. E só uma última dúvida, que a gente já estourou aqui 2 minutos do tempo, mas eu não consigo me conter. Há alguma chance de um ministro sentar em cima dessa denúncia, sentar em cima desse processo e ele ficar para as
Pedir
calendas?
vista.
Bom, os pedidos de vista agora no Supremo retornam automaticamente para a liberação de julgamento em 90 dias. Então, o máximo que um ministro vai conseguir parar o curso desse julgamento, seja do recebimento da denúncia, seja da ação penal, será por 90 dias. Depois, o processo é automaticamente reinserido em pauta.
E aí,
Se a gente
outro, mas
imaginar que
daí
dois ministros
são
podem fazer
exato,
isso,
dá 6 meses.
a gente tem 180 dias no máximo, né? A gente tem 6 meses de interrupção. Mas não me
Errou.
parece também um cenário factível.
Eu acho factível.
Bom, mas enfim, será um bom motivo para a Heloísa voltar. Ela voltará antes disso, mas será certamente um bom motivo para você voltar aqui. Agora, eu acho que a síntese é essa, que é viável uma eventual condenação de Bolsonaro ainda em 2024, né? Acho que essa é a síntese que eu chego, embora não seja provável,
Desculpa, eu não estou mais
talvez.
tão otimista, não, Zé Roberto. São 6 meses, doutor. Os dois seguram o semestre todo.
Mas pensa o seguinte, Thales, o cara que vai sentar em cima e pedir esse prazo, ele tem que levar em conta que se as provas forem. Se ele tiver sozinho, né? Se for 9-2, e ele vai. Ele tem que levar em conta que, né? Vai ficar ruim para ele também, né?
Mas eles já tiveram coragem de fazer coisas mais na
Sim.
cara do que
É. Heloísa, muito obrigado aí pela mais uma aula aqui para gente, e já está convocada a priori para voltar aqui assim que tivermos o próximo indiciamento, que parece que não tardará.
Contem comigo, é um prazer conversar com vocês. São sempre ótimas as perguntas e os cenários, então, são muito interessantes para a gente imaginar o futuro, dessa história toda. Foi um prazer,
Muito
gente.
obrigado. Um abração.
Até mais.
Até mais.
Bom, Thales, estamos nos aproximando aqui do final. A síntese do programa, então, no primeiro, a sua síntese foi vencedora da nossa enquete. 63% votaram em Bolsonaro será indiciado por mais de uma tentativa de golpe, que foi a síntese do primeiro bloco feita pelo Thales. O segundo bloco. Síntese, não tinha disputa, né? Joguei sozinho. Pesquisa inédita mostra a direitização do eleitorado brasileiro aqui. E a terceira, a Heloísa Machado, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, dizendo que é viável uma eventual condenação de Bolsonaro ainda em 2024. Apesar de o Thales não acreditar muito nessa hipótese. Thales, muito obrigado pela sua participação aqui na análise mais uma vez.
Eu que agradeço. É sempre
Tem um
bom
monte de
participar.
elogio para você, não vou nem ler, são tantos que não vai dar tempo aqui, Thales.
Tá legal,
Um
obrigado.
abração.
Um
E
abraço.
obrigado para você que nos assistiu até aqui, até agora. A gente volta, a Análise da Notícia volta na próxima terça-feira, às 13 horas, e na próxima quarta-feira, às 14h30. Tchau, tchau.
Qual? Wow.